Agora são 10 horas e 46 minutos e o nosso assunto é empreendedorismo, inclusive é o tema da Semana Pedagógica na PUC. E um dos palestrantes é Alan Costa. Ele é palestrante, empreendedor e investidor. E no período de crise, nada melhor do que conversar com Alan sobre como encarar um ambiente onde alguns chamam de oportunidade, mas muita gente não as encontra. Senhor Alan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Quando se fala de crise econômica, está todo mundo falando disso, alguns falam, poxa, crise é um momento de oportunidade. Agora, como é que a gente encontra oportunidade na crise, onde a maior parte das pessoas encontra é desespero, às vezes o fim da linha, enfim?
Gilson, eu acredito que isso tenha muito a ver com algo que eu chamo de modelo mental. Trocando em miúdos, né, essa coisa do modelo mental tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo à nossa volta e como a gente reage a esse mundo à nossa volta. A literatura, a história, está cheia de exemplos de empresas que só se tornaram grandes justamente porque conseguiram encontrar oportunidades na crise. Então é lógico que toda crise é muito ruim, mas em primeiro lugar, toda crise, além de ruim, é cíclica. Então a gente sempre tem que estar olhando para o que vem depois da crise, que é um ciclo de prosperidade. Sempre foi assim na história econômica do mundo. E em segundo lugar, é ter consciência de que a crise é a mesma para todo mundo. Então, se eu estou sofrendo, o meu concorrente está sofrendo, as outras empresas também estão sofrendo, e quem tiver mais sagacidade, inteligência e perspicácia para garimpar essas oportunidades é quem vai conseguir se dar melhor na crise.
Então, a crise é o ambiente que a gente seleciona o joio do trigo?
Eu não tenho nenhuma dúvida, Gilson. Quando a gente vê o comportamento das empresas e dos empreendedores, fica muito claro que alguns, de alguma maneira, entram num certo desespero, e isso é muito ruim, porque nessas horas a gente precisa de calma, de tranquilidade para poder fazer as escolhas corretas. E outros empreendedores, outros empresários, acabam vendo a crise como uma espécie de freio de arrumação, né? Quando a gente está em momentos bons, momentos de prosperidade, é muito comum que a empresa, de alguma maneira, perca a sua referência do ponto de vista da preocupação com o aumento da eficácia, com o aumento da efetividade no uso dos recursos de que dispõe, porque, evidentemente, quando a gente está em bons períodos, a prioridade é vender, é conseguir aproveitar o bom período. Períodos de maré baixa são períodos em que a gente faz esses ajustes, em que a gente readequa o tamanho da empresa, em que a gente busca uma maior efetividade para poder sobreviver ao mau período e poder aproveitar o período positivo que vai vir a seguir.
Senhor Alan, essa época que o senhor mesmo colocou agora há pouco nessa resposta, de que as empresas costumam cortar gastos, tentam reduzir um pouco o passo, ficam mais cautelosas, o que é comum, é natural. Só que as empresas cortam do jeito errado, quer dizer, muita gente considera que cortar gastos é às vezes cortar aquilo que é mais importante e essencial para a empresa.
Sua análise está absolutamente correta, Gilson, na minha opinião. A primeira coisa que as empresas buscam cortar, muitas vezes, é gente, são as pessoas. E o que faz as empresas são as pessoas. Então, se a gente começa a demitir indiscriminadamente pessoas que são muito boas, pessoas que são determinantes para atingir os resultados que a nossa empresa precisa atingir, no momento em que a curva virar e que a gente começar a andar do lado bom, né, do lado do crescimento, essas pessoas vão fazer muita falta. Então, esse olhar do empresário tem que estar em possibilidade de ganho de eficiência e eficácia, não necessariamente cortando pessoas, mas reduzindo o desperdício, eventualmente renegociando contratos com fornecedores. Eu costumo dizer que pessoas são as últimas coisas que têm que ser cortadas em momentos de restrição. Existem muitos outros fatores que podem ter um impacto tão positivo quanto cortar pessoas e que trazem um impacto menos negativo, que é a restrição da possibilidade de aproveitar o crescimento quando a crise termina e a prosperidade volta.
Senhor Alan, planejamento. Planejamento é um desafio para algumas empresas em tempos de crise, de incerteza. Ainda mais a gente com essas notícias que você aí acaba tendo no noticiário, que o país estava começando a ter uma reação econômica, a gente tem mais um escândalo político. Como é que a gente consegue planejar, ter um pouco mais de segurança num ambiente tão inseguro?
É muito difícil mesmo, Gilson. Alguns autores hoje até costumam dizer que o planejamento estratégico está meio que morto, né? Porque se a gente olha para o mundo de alguns anos, de uma década, de 15 anos atrás, as empresas se acostumavam a fazer planejamento de 5 anos, 10 anos. Isso é uma coisa hoje absolutamente impensável pela velocidade com que as transformações estão acontecendo e com que as notícias, sejam boas ou más, se sucedem. Né? Isso que você acabou de falar é a realidade. Está toda hora sendo atropelado por circunstâncias que fogem ao nosso controle. Então, a dica para o processo de planejamento mais efetivo hoje é usar métodos de planejamento que são métodos de mais curto prazo. Existe uma técnica, por exemplo, que é usada por grandes empresas da internet, algumas das maiores empresas que hoje fazem sucesso, como Google, como Facebook, utilizam um negócio chamado OKR, que vem do inglês, que traduzindo para o português, a sigla em inglês significa Objectives and Key Results, traduzindo para o português, isso quer dizer objetivos e resultados-chave. Essa técnica de planejamento preconiza fazer o planejamento de toda a empresa em intervalos não maiores que 3 meses, para você ter uma ideia. Então, é importante que isso também esteja dentro desse conjunto de referências que o empresário está construindo para sobreviver à crise, para que ele adeque a sua realidade a um período de tempo mais factível no mundo em que a gente vive, por exemplo, a cada 3 meses, tendo objetivos muito concretos de curto prazo e tendo formas de medir o atingimento desses objetivos que determinem de uma maneira muito clara para todas as pessoas e para toda a empresa se aquilo está sendo bem sucedido ou não, para poder permitir correções de rota muito rapidamente.
Nós tivemos uma reportagem hoje que a gente colocou no ar sobre as MEIs, as microempresas, né, individuais, o microempreendedor individual, que está crescendo apesar da crise. Alguns consideram que cresce porque está desempregado, o desempregado procura um empreendimento próprio. E aí tem uma coisa importante, que essas empresas empregam. Hoje a maior parte dos empregos são de micro e pequenas empresas. E elas fecham com muita facilidade. Muita gente que abre empresa, abre no impulso da necessidade e não planeja. Como é que a gente pode educar as pessoas que precisam montar uma empresa, mas para que elas não se aventurem tanto?
Essa tua análise também, mais uma vez, está muito correta, Gilson. A gente tem, quando fala de empreendedorismo, dois tipos de empreendedorismo, né? Dois grandes grupos. Aquilo que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, que é isso que você acabou de descrever, a pessoa está desempregada e aí ela precisa, de alguma maneira, arrumar uma ocupação e acaba fazendo isso de uma maneira não estruturada, de uma maneira não planejada. E a gente tem do outro lado aquilo que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade, que é o empreendedorismo a partir da identificação de uma oportunidade ou de uma necessidade não atendida do mercado e da preparação para explorar essa oportunidade. Então, a dica para quem está pensando em montar um negócio é procurar ajuda, é procurar apoio. Seja na forma de acesso a instituições como o SEBRAE, como o SENAI, como o SENAC, instituições que existem para ajudar os empreendedores a fazer escolhas mais informadas, escolhas que levem em consideração não apenas a necessidade do empreendedor, que é uma coisa latente, a gente entende isso, a pessoa precisa de alguma maneira sobreviver, mas é preciso ter um pouquinho mais de lucidez nesse momento para que a gente consiga reduzir a probabilidade desse negócio não dar certo e aumente a chance dele dar certo. E para que a gente aumente a chance dele dar certo, é fundamental começar isso de uma maneira planejada, estruturada e tendo muito claramente percebida qual é a oportunidade que o empresário vai buscar explorar para transformar isso num negócio de sucesso.
Olha, a última pergunta que você deve tratar hoje também na palestra, que é a inovação. A gente vê, vou dar um exemplo de um setor, né? A gente tem lá salões de beleza, todo mundo monta salão de beleza, é um dos setores, inclusive, que mais se monta em microempreendimentos. Só que inovar, como é que a gente inova no setor onde todo mundo quase sempre faz o mesmo e considera que fazendo o mesmo é mais seguro do que tentar fazer diferente?
Você já respondeu a pergunta, né, Gilson? A forma de inovar num setor em que todo mundo está fazendo o mesmo, porque teoricamente é mais seguro, é fazer o que nem todo mundo está fazendo. E é muito, eu vou falar disso hoje à noite com certeza, é muito importante que as pessoas entendam que inovar não depende de montanhas de dinheiro, não depende de grandes recursos. Inovar depende muito de ter coragem de olhar para o negócio e fazer a seguinte pergunta: o que ninguém está fazendo e que seria algo que eu, se fosse cliente dessa empresa, gostaria que estivessem fazendo? Essa é a pergunta-chave para destravar qualquer tipo de processo inovativo. Porque, por exemplo, vamos pegar o que você falou de salões de beleza. Todo mundo monta o mesmo padrão, com o mesmo serviço, com o mesmo tipo de atendimento. Mas será que, por exemplo, a falta de tempo das pessoas não abre a possibilidade para que eu, ao invés de montar um salão de beleza que seja fixo num ponto comercial, possa levar o salão de beleza até a pessoa com o profissional indo até lá e fazendo o serviço no local em que a pessoa está? É uma ideia que me ocorreu aqui enquanto nós conversávamos, mas é só um exemplo de como a gente tem que se perguntar e se questionar a respeito de coisas que não estão sendo feitas e que podem dar origem a negócios que podem crescer de uma maneira vertiginosa, justamente pela coragem do empresário de fazer as perguntas certas. Eu acho que aí é que está a grande sacada.
Alan, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Um bom dia para você e um bom dia aos ouvintes.
Alan Costa, ele é palestrante, empreendedor e investidor. Ele fala hoje na Semana Pedagógica da PUC, falando sobre empreendedorismo e inovação, hoje à noite. Ele trata do tema para quem quer, né, empreender e precisa empreender, mas às vezes se encontra no impasse e não sabe como agir, ainda mais num ambiente de crise como nós vivemos.